Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia contra a médica pediatra Marelbe Jaqueline Calvo pela morte de uma criança de 3 anos em Foz do Iguaçu. Segundo a denúncia, a médica foi responsável pelo atendimento de Kiara Aleixo, de 3 anos, que morreu em dezembro de 2014 com o diagnóstico de catapora e dengue. De acordo com os promotores, a médica teria sido negligente porque foi avisada pela enfermagem do hospital onde a criança estava e apenas pediu novos exames, sem sequer ver a paciente. Foi avisada do estado grave da criança. Ao ver a menina, horas depois, a médica a encaminhou para a UTI, mas a criança não resistiu. A denúncia é por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A justiça agora decide se recebe ou não a denúncia. A defesa da médica nega as acusações. A campanha de vacinação contra sarampo atingiu 10% do público-alvo em uma semana em todo o país.
Em uma semana, 1,5 milhão de crianças foram vacinadas contra o sarampo em todo o país. Já contra a poliomielite, foram 1,1 milhão meninos e meninas. Ambos correspondem a 10% do público-alvo estabelecido para a campanha nacional de vacinação contra as duas doenças. O Ministério da Saúde indicou, no entanto, que mais de 2.200 municípios não informaram quantas doses foram aplicadas. O órgão reforçou que a atualização das informações é importante para que se saiba a real situação do país. Os estados com melhor cobertura até agora são Rondônia e São Paulo. Já os menores percentuais são de Roraima e Rio de Janeiro. Tanto o sarampo como a poliomielite já não eram mais registrados no Brasil. O sarampo altamente contagioso era considerado erradicado desde 2016, título dado pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Este ano, no entanto, já são 1.100 casos da doença confirmados no país, de acordo com o último comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde. A maior parte das infecções foi registrada no Amazonas e em Roraima. O vírus é o mesmo que circula na Venezuela. Mais de 5 mil casos ainda estão em investigação. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo e Rondônia também tiveram alguns casos confirmados, mas são isolados. O estado do Acre confirmou 2 infecções na sexta-feira. Já a poliomielite é considerada erradicada no Brasil desde 1994, mas o Ministério da Saúde lançou um comunicado sobre o risco de retorno da polio por causa da baixa cobertura vacinal brasileira. 312 municípios possuem menos de 50% de imunização. A meta da campanha é proteger 11 milhões de crianças de 1 ano até 5 anos de idade incompletos contra o sarampo e a polio. A campanha vai até 31 de agosto e o dia D de mobilização nacional está marcado para 18 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O resultado no Paraná é muito parecido, mas está um pouco abaixo da média nacional. Até sexta-feira, 9,52% do público-alvo recebeu a vacina contra a poliomielite no estado e 9,16% contra o sarampo, o que dá aproximadamente 108 mil crianças vacinadas. Ao todo, o Paraná tem 581.309 crianças menores de 5 anos com direito a essas vacinas. As notícias alarmantes contra a violência de gênero, principalmente que afetam mulheres em todo o Brasil, fez com que a Câmara Federal se preocupasse com o assunto e os parlamentares podem votar regras para endurecer a Lei Maria da Penha.
Na segunda semana de esforço concentrado, os deputados podem votar nesta segunda-feira projeto que altera a Lei Maria da Penha. Pela proposta, o delegado poderá negar a fiança se verificar que a liberdade do agressor vai colocar em risco a integridade física ou psicológica da mulher. Hoje, a lei estabelece prazo de 48 horas para que a polícia informe ao juiz a agressão, pedindo as medidas protetivas. Esse tempo é considerado excessivo em alguns casos, porque a vítima corre o risco de sofrer uma agressão maior e até mesmo de morrer. Amanhã estão na pauta dos deputados 3 medidas provisórias. Uma delas, a que concede subsídio com recursos da União para reduzir o preço do óleo diesel rodoviário até 31 de dezembro de 2018. Essa foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E o Brasil vai ampliar a capacidade do Banco de Perfis Genéticos para investigações criminais.
Às vésperas dos 5 meses da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, não descarta a participação de políticos e agentes públicos no crime.
Eu não vou comentar nomes, para não atrapalhar o andamento das investigações. Mas eu repito o que disse aqui. No caso de Marielle, as informações que nós temos é que nós temos o envolvimento de agentes públicos e também de políticos. Quais são, cabe àqueles que estão na investigação e levando ela, ter em conta e, evidentemente, fazer a conclusão, chegar às provas efetivamente, não só em termos de executores, mas em termos de mandantes.
Jungmann voltou a dizer que a polícia está diante de um crime complexo que tem reflexos dentro dos órgãos públicos e na política brasileira. Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros no dia 14 de março. O ministro anunciou ainda que o Brasil vai aumentar a capacidade do Banco de Perfis Genéticos com informações de detentos brasileiros. Segundo o ministro, o banco vai passar dos 19 mil para 90 mil registros e servir de inibidor para novos casos de violência contra a mulher.
O Banco de Perfis Genéticos, ele permite que você recolha material do DNA, ou seja, material genético, desses todos os bandidos que estão hoje ou presos ou que venham a ser presos, e através desse banco genético é possível fazer a identificação sem falhas de quem cometeu um crime, um estupro, cometeu uma violência contra a mulher.
Segundo Jungmann, essa é uma resposta ao avanço da violência contra a mulher no Brasil. Segundo o Anuário da Violência, a cada 10 minutos um estupro é registrado no país. E em 2017, o número de estupros aumentou mais de 8% quando comparado com 2016 e chegou a mais de 60 mil casos. O ministro anunciou ainda que o sistema de licitações e compras do governo, a partir de agora, vai determinar que empresas vencedoras de licitações acima de R$ 330 mil reais serão obrigadas a contratar presidiários ou egressos do Sistema Penitenciário Nacional. Hoje, dos 726 mil apenados no Brasil, apenas 12% têm alguma atividade laboral. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Intervalo no Paraná de hoje. Já já a gente volta falando sobre as dificuldades de manter empresas no e-commerce. A cada 5 segundos, uma é fraudada no Brasil.
Paraná de hoje volta já.